A Joana Bastos tem 42 anos, é de Serém de Cima, uma aldeia no concelho de Águeda, e está no Catar. Está na cidade de Luzail, chegou em 2018, na verdade já lá vão quase 4 anos. Joana, vamos olhar para trás e perceber como é que tudo isto começou, o que é fez deixar o nosso país e rumar ao Catar, porque na verdade esta é a sua primeira experiência internacional.
Olá, bom dia, Alice. Foi o amor. O amor fez-me mudar para o Catar. Na realidade, eu sempre quis sair do país, sempre quis ser uma portuguesa no mundo, mas confesso que por alguma insegurança eu fui adiando e até rejeitando algumas propostas de trabalho no estrangeiro. Eu tive umas propostas para o Dubai e para Zug, na Suíça, mas arranjei todas as desculpas para não sair do país. Mas em 2016 conheci ou reencontrei uma pessoa que me fez mudar a minha vida completamente.
E para o amor não há desculpas.
Não. Acho que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida.
Para quem foi resistindo durante algum tempo a ter uma experiência internacional, quando decide dar este passo, não vai aqui para o lado, vai para o Catar. E temos todos a ideia que a cultura por aí é muito diferente daquilo a que estamos habituados. Como é que foi quando aí chegou? Como é que foi o primeiro encontro com este país?
Eu lembro-me perfeitamente do dia em que aterrei no Catar. Foi no dia 24 de abril de 2018. Foi de manhã cedo, eram umas 6 da manhã, e estava a sobrevoar a Doha e eu fiquei completamente apaixonada pelo que vi. E foi muito engraçado. Foi sair do avião em abril, sair de Portugal, do Porto, com temperaturas muito baixas, e sair do avião aqui e levar um bafo de calor e um cheiro diferente que eu nunca mais vou esquecer. Eu lembro perfeitamente do dia em que aterrei em Doha.
Joana, eu sei que o amor já aí estava, portanto, de alguma forma, tinha aí uma zona de conforto, ainda que de alguma forma fosse começar do zero, digo eu, já me vai contar, mas a verdade é que não vai ao desconhecido, não é? Ainda assim, entre aquilo que esperava encontrar, entre aquilo que o amor lhe foi dizendo daquilo que ia encontrar, entre a expectativa que criou e aquilo que encontrou, como é que foi?
Eu confesso que o meu marido, na altura meu namorado, já me tinha falado, mostrava-me alguns vídeos e fotografias, mas o que nós vemos pode até ser parecido, mas não reflete exatamente a realidade. O Catar, Doha, principalmente, é uma cidade de alguns contrastes, eu diria que bastantes contrastes. Portanto, a cidade, o centro da cidade de Doha, é um luxo que eu nunca tinha visto. Já tinha estado em Londres, já tinha visto muitos carros daqueles de alta cilindrada, uhum, de Bugattis, Lamborghinis, Maseratis, Ferraris, mas aqui era passearmos na estrada e vermos esse luxo todo, os centros comerciais aqui com todas as cadeias de lojas de luxo. Os locais, as catares saíam das lojas Chanel e de Saint Laurent com carregadas de sacos. Portanto, foi assim uma coisa extraordinária. E por outro lado, afastávamos um pouco da cidade, do centro da cidade de Doha, e eu acho que há muitas pessoas que não conhecem tanto essa realidade, e haver pessoas a viverem em portanto, os expatriados, uhum, nomeadamente os expatriados da Ásia, que são os trabalhadores que estão aqui a construir a cidade onde eu vivo, Luzail, e a construir os estádios para o Mundial 2022, portanto, em vidas completamente distintas, mas todos a viver o seu sonho, na realidade.
Bom, e como é que se faz o processo de adaptação a toda esta diferença? Como é que foi adaptar-se a esta nova vida?
Eu acho que foi um processo de adaptação gradual e que ainda vai sendo. Portanto, isto é um ongoing process. Uhum. Eu não direi que eu esteja 100% adaptado, porque nós estamos a falar de duas culturas completamente diferentes. Eu diria que em algumas coisas até somos bastante iguais, mas somos muito diferentes em temas que para mim são mais fraturantes. Há aqui muita a segregação de género, como deve saber, na maior parte dos países aqui do Golfo, segregação de género nos hospitais. Também há, por exemplo, temos que nos cobrir, cobrirmos os ombros e cobrirmos os joelhos para entrar nos centros comerciais, em todas as repartições públicas, que apesar de não ser, não é algo que custe fazer, mas não deixa de ser uma diferença cultural que acaba por nos relembrar que nós estamos num lugar diferente. Portanto, nós vamos a Portugal, nunca nos passaria pela cabeça termos que cobrir os ombros ou os joelhos para entrarem onde quer que seja. Talvez, creio eu, que não me lembro assim nenhum lugar em Portugal que eu tivesse que me cobrir, mas de qualquer das formas isso acaba por ser uma diferença. De resto, não houve assim nada que me custasse adaptar. A comida é muito boa. Eles, por exemplo, acho que somos muito parecidos em temas muito fundamentais. O conceito de família que eles têm, como nós portugueses, eles são muito ligados à família. A comida, tudo é à mesa, eles passam horas a comer, por isso, somos muito parecidos. O verão é algo que me custa também bastante. O verão aqui são 4 meses que nós fazemos uma vida dentro de casa, dentro de edifícios. É sair de casa, entrar dentro do carro, ligar o ar-condicionado e entrar em qualquer lado com ar-condicionado. Portanto, de finais de maio a finais de setembro, vivemos assim a vida um bocadinho indoor.
E ao fim de 4 anos, estes aspectos que referiu, que de alguma forma podemos dizer que foram os que mais estranhou, continua a estranhá-los. Ou alguns deles vamos-nos habituando, mesmo que não adaptando ou aceitando, vamos-nos habituando. Quando falava da questão de cobrir, por exemplo, os ombros ou os joelhos, não só é estranho, como era aquilo que a Joana dizia: nós saímos de casa em Portugal e não estamos preocupados se temos que nos cobrir ou não. Portanto, para além da diferença, também há esta questão do hábito, não é? De estarmos habituados ou não a fazer determinada rotina.
Quero dizer, nós já sabemos, eu tenho sempre o cuidado de ter um lenço, no carro. Uma coisa que eu notei quando vou agora a Portugal foi que, eu lembro-me de estar com uma amiga a tomar café e lembro-me de comentar com ela, vi umas adolescentes com uns shorts muito curtos e com umas t-shirts sem mangas, e eu comentei com ela: será mesmo necessário andarem assim com os calções tão curtos? E depois pensei assim: que estupidez a minha! Mas qual é o problema de andarem com os calções? Percebe, acabamos por involuntariamente, eu própria, no início, nos primeiros dias que chego a Portugal, tenho sempre ainda vou muito formatada, ainda vou muito. Cuidado para não mostrar não sei, é involuntário e aqui já sabemos, é assim. Cobrimos os ombros, os joelhos, já não compramos coisas curtas e é assim. Acabamos, isso entra na nossa rotina. Não quer dizer que nós aceitamos por completo, mas a rotina é essa.
Joana, e tem noção do que é que mais a surpreendeu no Catar? Em termos culturais, em termos sociais?
Surpreendeu-me o facto de ser um melting pot. Surpreendeu-me, nunca estaria à espera de chegar a um país onde eu fosse conhecer pessoas de todo o mundo. Eu diria que conheço pessoas de mais de 30 nacionalidades, bem mais de 30 nacionalidades. E fez-me perceber que, apesar de todos nós virmos, cada um de nós de backgrounds diferentes, de realidades diferentes, todos nós queremos exatamente as mesmas coisas. É termos uma vida tranquila, termos paz, termos a família próxima, saúde. Todos nós, todos, eu não consigo, e falo de pessoas de todos os pontos do mundo. Todos nós somos iguais e Doha trouxe-me isso tudo. Essa tolerância fez-me abrir os olhos, fez-me uma pessoa muito mais tolerante. O preconceituosa, eu cheguei à conclusão que eu Por muito que eu achasse que não era preconceituosa, eu acabava por ser
Levou
ter
alguns
algum
preconceitos na
preconceito.
mala.
Sim, completamente. Eu achava que era muito tolerante, mesmo até com as mulheres. Eu sempre achei que não havia necessidade de proibir as muçulmanas de usar o hijab. Mas cheguei aqui, fazia-me alguma confusão vê-las mas porque é que elas sujeitam isso? Mas porque é que elas usam? E depois tenho algumas amigas, a maior parte das minhas amigas, na realidade, são muçulmanas, e cheguei à conclusão que esse preconceito é só meu. Meu e de muitas pessoas. Elas usam porque, assim como eu não me quero cobrir, elas têm o direito de o fazer. Portanto, para mim, o Qatar foi uma descoberta pessoal e acho que me tornou uma pessoa melhor do que eu era.
Da mesma forma, elas também podem olhar para nós e questionarem-se porque é que nós agimos de determinada forma.
Ah, sim. É de parte a parte. Se bem que eu acho que pelo menos eu diria, eu quando digo amigas que se cobrem, não são cataris, são expatriados como eu. São pessoas que vêm de sociedades onde é normal não cobrir o cabelo, mas sim, temos alguns que, por exemplo, elas acham que o porco, consumir o porco para eles é algo que eles não abdicam, mesmo, mesmo, mesmo. Eu conheço alguns muçulmanos que até consomem álcool, mas o consumir porco está completamente fora de questão. E elas acham estranho nós, mesmo coisas que nós fazemos básicas, de ir de biquíni para a praia. Elas perguntam como é que nós não nos sentimos completamente expostas, porque é cultural, eu diria que é mais cultural até do que religioso.
Bom, e perante todas estas diferenças, e a Joana dizia há pouco que conhece tantas nacionalidades, mas no fim queremos todos a mesma coisa, continua a dar razão àquilo que eu vou dizendo de vez em quando, que é muito mais o que nos une do que aquilo que nos separa.
100% de acordo. Somos muito, muito, muito parecidas. Eu às vezes comento com o meu marido as conversas que eu tenho com as minhas amigas muçulmanas, e nós somos exatamente iguais. Nós, como mulheres, já neste caso falo mais como mulher, nós somos, temos os mesmos problemas, os mesmos dramas, os mesmos conflitos, somos todas iguais, todas. Apenas elas se cobrem. Umas são muçulmanas, outras são cristãs católicas, outras são ortodoxas, mas todas com os mesmos dilemas, todos os mesmos problemas e todas procuramos as mesmas coisas.
Joana, em termos profissionais, como é que foi ou como é que está a ser esta experiência? Foi um recomeço para si? Foi um recomeçar do zero, como eu dizia há pouco, tendo em conta que esta experiência foi motivada pelo amor? Ou conseguiu juntar aqui estes dois aspectos da nossa vida e quando foi para o Qatar já tinha um projeto profissional debaixo do olho?
Não, eu quando vim para o Qatar, eu trabalhei durante 20 anos como assistente executiva, e quando vim para o Qatar não tinha planos nenhuns. Uma das coisas que eu encaixei na minha cabeça, e muito também com a ajuda do meu marido, foi: tu vens para aqui, tens oportunidade para começares uma vida nova e realizar os teus sonhos. E então eu durante uns tempos andei à procura, não sabia muito bem o que é que queria fazer, e o primeiro trabalho que eu tive aqui, que foi durante, eu diria, quase um ano, eu trabalhei em eventos, em alguns dos maiores eventos aqui do Qatar, numa empresa francesa, mas por algum motivo não era bem isso que eu queria fazer, não era esse. Dei conta que não, isto dos eventos não é algo que eu queira para mim. E lembro-me de estar no Facebook, estava a ver o Facebook, e uma portuguesa publicou no grupo dos portugueses no Qatar que havia uma escola aqui internacional, que estava a precisar de professores de português. E eu pensei assim, que quando me licenciei em tradução, inicialmente eu queria lecionar, mas por algum motivo eu decidi que afinal não quero lecionar, não apetece nada estar a ser professora. Mas aqui pensei, uau, deixa-me tentar, vou tentar uma escola internacional, lecionar português aqui no Qatar, isto deve ser bestial. Candidatei-me sem qualquer esperança, mas na entrevista eu senti que dei tudo. Eu queria mesmo aquela oportunidade. E comecei a lecionar português numa escola internacional, International School of London. Temos 13 línguas de Mother Tongue. E eu dou português, dou aulas de português desde os 4 anos até ao grade 5, que são os alunos do 5º ano, até aos 10, 11 anos. Portanto, eu estou, leciono a todos os falantes de português, quer sejam portugueses, brasileiros, cabo-verdianos, angolanos, qualquer nacionalidade que fale português, e seja como língua materna, ou seja, eu basicamente eu mantenho a ligação que eles têm, não só linguística, como cultural.
É ter um bocadinho de casa, um bocadinho do país dentro da sala de aula.
Exatamente. Eles continuam a aprender, portanto, eles aprendem na língua inglesa, a escola é inglesa, e todos os dias eles têm aulas comigo, ou uma hora de aulas comigo, onde continuam, aprendem a falar o português, a escrever o português, e vou falando da cultura de cada um dos países. A maioria dos meus alunos são, na realidade, brasileiros, portanto, eu acabo por eu própria também aprender um bocadinho sobre a cultura brasileira, que é bastante diferente da nossa portuguesa, apesar de falarmos a mesma língua, com algumas variantes, não é? Mas é uma cultura bastante diferente.
Oh, Joana, se há 10 anos lhe tivessem dito que em 2021, quase a dar as boas-vindas a 2022, estaria no Catar a dar aulas de português, o que é que pensaria?
Não é possível. Não é possível. Eu não ia acreditar, não ia, quer dizer, não ia acreditar, porque eu estava até bastante feliz, realizada financeiramente, tinha casa em Aveiro, estava completamente estava estabilizada em Portugal, mas o amor veio
Trocar-lhe as
trocar mesmo
voltas.
as voltas e veio-me fazer muito mais feliz do que eu era.
As coisas que o amor faz. Joana,
É verdade.
vamos dar uma voltinha por Luzail. Sei que é uma cidade que está a ser construída de raiz.
Exatamente. Luzela é uma cidade que vai concluir a sua construção, segundo o projeto, em 2030. É uma cidade que é muito recente, é uma cidade que fica completamente colada a Doha, ou seja, eu estou a 5 minutos de carro de Doha, mas é uma cidade nova, não tem muito para fazer, vou-lhe ser sincera. Isto é um estaleiro de obras. Temos aqui o estádio de Luzel, que vai ser o estádio que vai encerrar o Mundial de 2022.
É o estádio que vai receber a final, é isso?
Exatamente, vai receber a final, portanto, é um estádio monumental. Mas Luzel não tem, eu diria que não tem nada para fazer. É uma cidade que é um dormitório. Já Doha, eu imagino que as outras pessoas que já entrevistou lhe tenham falado. Eu tenho alguns lugares que eu gosto bastante de ir. Fire Station tem sempre umas exposições muito muito interessantes. O souk, que é obrigatório visitar o souk, sentarmos e apreciarmos e comermos sentados no chão. O MIA, que é o Museu Islâmico aqui do Catar, que é lindíssimo. Também temos o Museu Nacional, que é em forma de rosa, do deserto. Doha tem bastante a nível cultural. Doha não é só os malls, os shoppings. Doha tem alguma oferta cultural. Tem museus, tem a biblioteca, que é das bibliotecas mais bonitas que eu já vi. Portanto, há sempre alguma coisa para fazer aqui em Doha.
Ficam aqui algumas sugestões. E esta é uma experiência que está para durar, vê-se pelo Qatar durante mais alguns anos.
Sim, se Inshallah, estaremos por Catar mais uns anos. Não temos pressa de regressar a Portugal. Enquanto for possível ficar aqui, nós vamos ficando. Eu espero que seja por bastantes anos.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem? A Joana aqui ou ali já falou de alguns aspectos que esta experiência lhe foi ensinando, mas qual é que é a maior aprendizagem de uma vida como uma vida de portuguesa no mundo?
A maior aprendizagem foi que nós somos todos iguais. Ninguém é melhor que ninguém. Nós queremos todos a mesma coisa. A maior aprendizagem também foi a tolerância. Eu aprendi a ser uma pessoa mais tolerante, mais preocupada com as causas sociais, mais voltada para fora e menos para dentro. Eu sei que a sociedade atualmente Nós estamos muito mais centrados em nós, tudo nos diz, tudo o que nós bebemos dos canais de televisão, tudo nos diz para voltarmos para nós, para o interior, e eu o que Doa me trouxe foi voltar-me para o exterior, voltar-me, em vez de me preocupar comigo, preocupar-me mais com os outros. Isso foi algo que ter vindo para Doa, por incrível que pareça, foi isso.
Bom, antes de falarmos das saudades, que acredito que nesta altura do ano sejam diferentes, vamos falar da forma como se vive o Natal, por aí, sendo que no Catar não se celebra o Natal. Como é que é passar o Natal longe de casa, Joana?
Normalmente, uma vez que o meu marido trabalha em televisão, ele, por norma, ele trabalha ou o dia 24 ou o dia 25. Este ano conseguimos cear juntos, ele trabalha até ao final do dia, mas conseguimos cear juntos e o dia 25 vamos nos juntar com outros expatriados. Por norma, o Natal, eu tenho passado sempre o Natal só com os dois, mas a maior parte dos expatriados aqui em Doha ou vão para os hotéis, os hotéis fazem essas ofertas de Natal, portanto os hotéis estão cheios de expatriados, celebram o Natal nos hotéis, ou então em casa e juntam-se, há muito que eu acho bastante engraçado, a família que se cria quando estamos fora do nosso país, juntam-se um grupo de amigos de todas as nacionalidades, e que vai ser o meu caso, dia 25, vamos juntar com os expatriados de outros países e cada um vai levar o seu bocadinho do seu país. Eu vou levar um bocadinho de Portugal para a mesa e os outros convidados vão fazer o mesmo.
E é estranho viver o Natal desta forma num país onde não se celebra o Natal.
No primeiro ano foi um bocadinho. No primeiro ano eu estava muito triste, mas depois nós acabamos por, eu pelo menos estou a falar por mim, falar na minha perspectiva, acabei por desvalorizar um bocadinho o Natal, passou a ser só mais um dia, uma vez que eu, para ver as árvores de Natal, eu vou ter que ir pós hotéis, não, acaba por ser um dia, fazemos uma refeição diferente, temos alguns doces natalícios, mas para mim não tem o cheiro a Natal. Para mim, a Natal é em Portugal.
Saudades do nosso país, de que é que sente mais falta de Portugal?
Ai, saudades de Portugal. Sinto saudades, acima de tudo, da minha família. Muitas, muitas. E acho que quanto mais anos passam, mais falta eles me fazem. Não há nada que consiga matar as saudades por muitas conversas que se tenham. Nós perdemos tudo, aniversários, todas as festas, o Natal, nós perdemos tudo e nunca algo que nunca vamos conseguir nós nunca vamos conseguir recuperar o que perdemos. Portanto, para mim, o que eu mais sinto falta é da família e talvez do céu azul de Portugal e do cheiro de Portugal. O resto nós vamos conseguindo levar, mas sim, a família é o que mais custa.
Só falta uma palavra, Joana, a que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo.
Eu diria que descoberta. Eu acho que descobri uma Joana que eu não sabia que existia. Descobri que há pessoas diferentes de nós. Descobri que há pessoas que não são tão afortunadas como nós. Descobri que sou muito afortunada, que tenho uma vida muito feliz e que há muitas pessoas que se queixam e não têm motivos para o fazer. Portanto, a palavra é descoberta.
Bom, e já percebemos que, pelo menos por enquanto, esta descoberta vai continuar, uma descoberta provocada pelo amor. Resta-me desejar-lhe boas festas. Muito obrigada. Joana Bastos está em Luzail, no Catar. É uma portuguesa no mundo desde 2018.